Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar... Senhoras e senhores deputados, temos quórum, vamos dar início à nossa ordem de trabalhos. Hoje temos assim uma reunião num modelo mais familiar, não é? E acho que é esta semana que vou finalmente atingir aquele objetivo. Eu não sei, não digo nada, que uma vez congratulei-me e fui imediatamente desmentido pela realidade, não é? Que é, eu já nem recordo o que é desde algures, lá para maio, junho, a primeira semana em que só temos uma reunião, a reunião normal de comissão, como a generalidade das comissões. Nós temos tido o padrão duas, às vezes três a semana passada, ainda que na semana passada eu não tenha estado em duas delas, não é? Que foram... Sei que foram adequadamente dirigidas pelo Sr. Vice-Presidente dentro. Vamos então. Primeiro ponto é a aprovação de atas. Não há... Senhores deputados, eu noto um grande entusiasmo sobre o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Significa, julgo, uma adesão ao mérito das atas. Pronto. Não, e não um protesto, portanto, consideramos-las aprovadas. O ponto segundo é a fixação da redação final da proposta de lei 265-12 do Governo, que procede à quarta alteração, normalmente designada por lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Alguma observação sobre a redação final? Ela também é muito simples, o relatório da DAPLEN. Podemos, Sr. Deputado Paulo Sá?
Sr. Presidente, já o tinha referido aqui várias vezes, já discutimos esta questão, que é má política nós fazermos alterações em sede de redação final que, sobre artigos ou em artigos que não foram objeto de alteração e discussão na especialidade. Não temos dúvidas que esta alteração proposta pela DAPLEN de fazer a referência à lei de enquadramento orçamental, a última revisão e não a penúltima, que se encontra na lei dos compromissos. Portanto, não temos dúvidas nenhuma sobre isso, mas entendemos, fica como alerta, que o Governo, quando apresenta propostas de alteração à lei, devia ter o cuidado de ele próprio, na sua proposta, fazer as atualizações necessárias, de forma a não ocorrer isto de termos que, depois em sede de redação final, ter que estar nós a atualizar artigos que não foram objeto de discussão e de alteração na proposta de lei. Não temos objeções a isto, mas gostava de deixar este alerta para que o Governo, em futuras iniciativas, quando mexer em diplomas legais, aproveite as alterações que faz para atualizar as referências às versões mais recentes da lei, ou como já aconteceu, diretivas foram revogadas e que há versões mais recentes. Portanto, entendemos que isso devia ser feito na PPL e discutido no processo de discussão na especialidade e não deixado para a redação final. De qualquer maneira, não temos objeções, tirando, digamos, este reparo às propostas apresentadas pela DAPLEN.
Não existindo outros pedidos de palavra, nós podemos considerar que a redação final está aprovada, sem oposição, é aquilo que nos diz o regimento. Podemos, se estiverem de acordo, esta nota do Sr. Deputado Paulo Sá ser constar quer do relatório e, nessa medida, o relatório, o seu caminho regimental é ser dirigido à Sra. Presidente, que neste caso fosse dirigido ao Governo, não é? No fundo é uma chamada de atenção que não iniba a aprovação da redação final, mas de modo a que a questão seja tida em consideração em iniciativas futuras. Estamos de acordo? Então, assim será feito. O relatório refletirá que a redação final foi aprovada sem oposição, mas esta chamada de atenção do Sr. Deputado Paulo Sá. Ponto seguinte, um relatório sobre um projeto de lei 651-12, que estabelece os princípios para a reorganização hospitalar. A comissão competente é a Comissão de Saúde, nós somos aqui comissão conexa pelas questões relativas à estruturação da administração pública. Sra. Deputada Elsa Cordeiro, é a relatora.
Obrigado, Sr. Presidente. Como disse, a Comissão competente é a Comissão de Saúde, mas a matéria tem conexão com a nossa Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. A presente iniciativa é de 7 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e pretende estabelecer os princípios para a reorganização hospitalar, evocando que esta consta do programa do Governo, mas como uma forma de reduzir a despesa pública e inserindo-se numa estratégia economicista e ideológica. Na matéria da competência da nossa Comissão, o artigo 4º da presente iniciativa determina a integração no setor público administrativo no prazo do ano a partir da entrada em vigor desta lei de todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. O artigo 5º determina que, através de um plano estratégico a elaborar pelo Governo em 6 meses, os hospitais, no modelo de gestão de parceria pública ou privada, deverão também ser integrados no setor público administrativo no prazo máximo de 2 anos, salvaguardando-se os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores. E, por último, o artigo 6º, que diz que todos os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde são integrados em carreiras com vínculo à administração pública e contratos de trabalho por tempo indeterminado. O meu parecer é um parecer factual e objetivo, onde está o que consta, nos considerandos, o que consta na iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por isso, não eximo de, faço reserva da minha opinião, e nas conclusões, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, em reunião realizada no dia 11 de fevereiro de 2015, aprova a seguinte conclusão: o presente projeto de lei 651, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que estabelece os princípios para a reorganização hospitalar, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser remetido à Comissão de Saúde, competente em razão da matéria e, subsequentemente, agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o debate.
Senhora Deputada, está apresentado o relatório. Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, o conteúdo do relatório reflete com rigor e exatidão aquilo que é a proposta, aliás, o projeto de lei do PCP. É feito um reparo relativamente à Lei Travão, que tem, reconhecemos a sua pertinência, mas poderá ser resolvido da forma usual. Na eventualidade da iniciativa ser aprovada na generalidade, há sempre a possibilidade, na especialidade, de corrigir esse aspecto, remetendo a sua entrada em vigor para o início do ano seguinte. Portanto, reconhecendo a pertinência, portanto, também reconhecemos que há aqui uma forma simples de resolver, na hipótese de ser aprovado na generalidade. Relativamente ao relatório, não temos nada a opor e votaremos favoravelmente.
Não registro outros pedidos de palavra. Vamos pôr o relatório à votação. Votos a favor? Está, julgo que, aprovado por unanimidade. Cumprimentamos a senhora relatora. Passamos ao relatório seguinte. O relatório seguinte é um relatório que integra até 3 iniciativas legislativas em matéria de requalificação e mobilidade, uma do Bloco de Esquerda, outra do PCP e uma terceira do PS. As iniciativas estiveram já agendadas para plenário, foram retiradas da agenda para efeitos de realização de consulta pública e estão novamente, concluído o processo de consulta pública, estão novamente agendadas para o plenário da manhã. É relator o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dar apenas conta do seguinte. Portanto, são 3 projetos de lei, os seus deputados estão todos identificados com eles, não vale a pena fazer aqui a sua descrição sobre os mesmos. O próprio relatório faz uma enumeração muito sintética e muito objetiva sobre o conteúdo, as motivações e o objeto de cada um deles. Eu apenas queria chamar a atenção na parte das conclusões que me parece aqui, o que poderá suscitar aqui alguma, diria até alguma discussão do ponto de vista não política, mas do ponto de vista técnica, que é o facto de, na sequência daquilo que é preconizado na nota técnica, e socorrendo a nota técnica, se propor que os projetos de lei, não obstante se reconhecer que reúnem todos os requisitos constitucionais e regimentais para a sua apreciação, o facto de, no ponto 2 e no ponto 3, fazer-se referência à circunstância de, em caso de aprovação de algum destas iniciativas legislativas, por força da nota técnica, se proceder a uma alteração, por um lado, na redação dos títulos e, por outro lado, se levantar a questão da entrada em vigor, uma vez que as iniciativas legislativas podem eventualmente conduzir a gastos do Orçamento de Estado e, portanto, a uma despesa adicional do Orçamento de Estado e obrigar à sua reformulação. Eu acho que esta é a questão, é uma questão técnica, como eu digo, jurídica, não é política. Está aqui por força de nota técnica, mas admito que possa também ser retirada exatamente para evitar, enfim, discussão em torno da mesma. Era só isso, Sr. Presidente.
Obrigado. Senhora Deputada Isabel Santos, sobre o relatório.
Bem, o implicar ou não implicar custos, tudo depende de informação que nós não temos, que ninguém tem, que é quantos queremos passar à mobilidade e que orçamento temos para isso ou não temos e que implicações orçamentais é que isso tem ou não tem. E, portanto, como isso não existe, nós recusamos esta recomendação e manteremos até ao fim a redação da nossa proposta.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, gostava de começar por cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Parece-nos que o relatório é factual e, pelo menos no que diz respeito à iniciativa do PCP, reflete com rigor aquilo que é o conteúdo da nossa iniciativa. Relativamente aos comentários feitos, o título, essas questões podem ser vistas depois na especialidade, na eventualidade, ser aprovado na generalidade, seguindo, digamos, aquilo que são as regras da lei formular relativamente aos títulos das iniciativas, no caso de serem aprovados, portanto, não temos nenhuma objeção a essa reformulação. Relativamente à segunda questão levantada pelo Sr. Deputado Relator, há uma eventualidade, portanto, não há uma certeza. No caso em que há certeza, eu diria aquilo que disse relativamente ao parecer anterior, nesse caso a Lei Travão determina que depois e na especialidade se faça a correção necessária. Neste caso, e como o Sr. Deputado disse, não há essa certeza. Há uma eventualidade, poderá ou não. E, portanto, é uma matéria que pensamos que não devia estar incluída, mas a ser objeto depois de análise, na especialidade, caso as iniciativas, ou uma das iniciativas, ou várias, sejam aprovadas na generalidade, aí haveria lugar, sim, a analisar essa questão, se há ou não implicações orçamentais, e no caso de chegar à conclusão que há, obviamente teria que se fazer o que é habitual, que é entrar em vigor com a entrada em vigor do próximo orçamento. Mas pensamos que é uma questão que, se fossem aprovadas na generalidade, poderia e deveria ser discutida na especialidade e aí verificado se há ou não essa implicação. No relatório, pensamos que nas conclusões seria dispensável, ou então, pelo menos, colocar de uma forma mais suave da eventualidade de terá que ser analisado na especialidade, mas sem, digamos, tornar isso contundente, porque não há essa certeza que possa ter essas implicações.
Não registro mais pedidos de palavra, pelo que a devolvo ao Sr. Deputado Relator.
Sim, eu tinha antecipado que pudesse haver esta, não diria discussão, no sentido de discussão política, mas esta troca de impressões sobre o mesmo. Eu apenas me questiono se, portanto, eu penso que, enfim, a reserva incide apenas sobre a questão da entrada em vigor e não sobre a segunda conclusão, eu penso que estará correta, tem a ver com os títulos, portanto, que não altera a substância e, portanto, com a aprovação. Portanto, eu acho que, então, o que eu iria sugerir era manter o primeiro e o segundo ponto e retirar o terceiro ponto e, portanto, eu julgo que ficaremos, que estaremos em condições se retirássemos o terceiro ponto. Ou a terceira conclusão, eu julgo que, não sei, conseguiríamos, estaremos em condições de poder proceder à sua aprovação. É essa a pergunta que, se for necessário, também retiro o segundo e o terceiro, fiz-me entender, não há... Mas eu penso que é consensual a questão da alteração do título em caso de aprovação, parece-me a mim.
Bom, vamos lá ver aqui o seguinte, há matérias que, sendo as iniciativas, caso sejam aprovadas de generalidade, em matéria, na fase de especialidade, todas essas questões podem ser corrigidas, designadamente a designação da própria iniciativa, não é? É uma matéria que pode ser corrigida na fase de especialidade, não é? Então podemos entender que retira-se o terceiro ponto e vota-se apenas com o primeiro e o segundo, estamos de acordo? Então vamos votar considerando apenas os dois primeiros pontos das conclusões. Votos a favor, nestes termos, aprovado por unanimidade. E a iniciativa, quanto à substância, será objeto, as iniciativas serão objeto de discussão no plenário de amanhã. Temos agora um conjunto de diplomas para distribuição, para elaboração de parecer. O primeiro é uma iniciativa do PCP, Projeto de Lei 764-12, aprova o regime de correção salarial dos trabalhadores da administração pública que exercem funções no estrangeiro. Cabe ao PSD elaborar parecer. A iniciativa está em discussão pública até 2 de março e julgo que não está ainda agendada para plenário. De qualquer modo...
Sra. Deputada Conceição Ruão.
Sra. Deputada Conceição Ruão, muito obrigado. Iniciativa seguinte é uma iniciativa do Governo, proposta de lei 278-12, procede à segunda alteração do regime que cria a contribuição extraordinária para o setor energético. Esta está agendada já para dia 18, isto é, para a próxima quarta-feira. Cabe ao PCP fazer o relatório. Terá de ser discutido no dia 18, por razões óbvias.
Sr. Presidente, serei eu e é para discutir quarta-feira de manhã.
Quarta 18, exato.
Muito bem, estará pronto nessa altura, farei eu.
Muito obrigado. Mais uma distribuição de iniciativa. Neste caso é uma distribuição... uma iniciativa do Bloco de Esquerda, projeto de lei 766-12, combate ao enriquecimento injustificado. A competência é da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A competência é nossa em matéria fiscal, com conexão à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Cabe ao CDS fazer relatório. Sr. Deputado Michel Seufert, o auto está auto-assumiu o mandato. Com certeza.
Relativamente àquela que foi distribuída ao PCP, há alguma data prevista para termos a nota interna, a nota técnica sobre isto?
Não. Dia 16 é quando? Segunda-feira? E por segunda-feira? Não é possível para aí sexta, não? Talvez tentar sexta-feira, apesar de tudo, julgo que é útil.
Se fosse possível na sexta-feira, no final do dia era mais simples. Obrigado.
Bom, passamos ao ponto 8. Vamos apreciar um requerimento do PCP, solicitando a audição da Sra. Ministra de Estado e das Finanças sobre a redução das taxas de juros dos certificados de aforro e dos certificados do Tesouro Poupança Mais. Sr. Deputado Paulo Sá, pretende apresentar o requerimento?
Sim, muito
foi distribuído.
Sr. Presidente, o requerimento é... Acho que é autoexplicativo, reflete bem aquilo que é a intenção do Partido Comunista Português, mas tem a ver com esta mudança nas taxas de juros dos certificados de aforro, certificados de tesouro, poupança mais, que tiveram uma redução drástica nas taxas de juros. Nós entendemos que se devia ser ouvido o Ministério das Finanças sobre esta matéria, nomeadamente nas implicações que isto tem em termos da gestão da dívida pública e dos ganhos ou perdas a curto, médio e longo prazo com esta estratégia de diminuição das taxas de juros dos casos de aforro, já que provavelmente isso irá levar uma diminuição da procura destes instrumentos com implicações na gestão de dívida pública, que nós gostaríamos de discutir com o Ministério das Finanças. Basicamente é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está apresentado o requerimento e está em debate. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sobre esta matéria, dizer o seguinte, quer dizer, os documentos legais que lhe dão suporte são extremamente claros e são o anúncio desta intenção é, aliás, anterior à discussão que aqui tivemos com o Ministério das Finanças na audição regular. Pelo que, sendo matéria que os senhores deputados considerassem de pertinência política, poderiam ter tido essa oportunidade para colocar diretamente ao Governo as questões que entendessem. Não o fizeram, é porque não acharam que era assim em matéria tão pertinente, porque já era de conhecimento público. Pelo que, Sr. Presidente, não achamos que haja necessidade de esclarecimentos suplementares. É suficientemente claro, os documentos estão de suporte, para que qualquer um perceba a base e a justificação dos mesmos. Muito obrigado.
Mas, senhora, talvez no final dar a palavra ao PCP novamente, ouvir as outras bancadas. Senhora Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, também para no mesmo sentido daquilo que, aliás, disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, nós já conhecíamos, não conhecíamos o desenho completo da medida, mas já conhecíamos esta intenção, ela era clara e ela é pública, quando aqui ouvimos não apenas a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, mas a Sra. Ministra das Finanças e toda a sua equipa, e nessa ocasião podiam ter sido colocadas todas as perguntas e todas as dúvidas teriam com certeza sido esclarecidas. No mais, também estamos a falar de uma medida cujos contornos são absolutamente claros. Não me parece que suscite grandes dúvidas ou necessidade de esclarecimentos. Claro que depois poder-se-á concordar ou discordar, mas isso não são propriamente dúvidas, são opiniões.
Registando outros pedidos de palavra, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Já se compreendeu qual é a intenção da maioria, mas gostava de acrescentar que, se é verdade que o anúncio já tinha sido feito pelo Sr. Secretário de Estado do Tesouro antes da reunião da audição a regulamentar com a Ministra, os contornos da medida não eram conhecidos, nomeadamente o valor das taxas de juro, e os seus deputados da maioria terão que reconhecer que as taxas de juro que estão a ser praticadas caíram dramaticamente. Portanto, estamos a falar de valores, num caso caiu para um terço, noutro caso para metade, e... Não, a questão não é essa, Sr. Deputado, se sabe muito bem, não vamos aqui fazer caricaturas. Uma redução desta dimensão nas taxas de juros nestes instrumentos levará, com certeza, a uma diminuição dramática da procura destes instrumentos. E nós lembramos que, não há muito tempo, o Governo disse e defendia que era necessário investir neste mercado de retalho para garantir que houvesse... Sr. Deputado, permita-me terminar, eu ouvi-os, agora terminar. Portanto, não há muito tempo o Governo a defender que era necessário conquistar este mercado interno, canalizar as poupanças dos particulares para a dívida pública. Sabemos o que foi dito na altura, quando foram aumentados os valores das taxas e emitidos estes certificados, nomeadamente os certificados de Tesouro Poupança Mais, e há aqui uma inversão de política. Isso terá que ser reconhecido pelos seus deputados da maioria, com esta redução dramática das taxas de juros praticadas nesses instrumentos da dívida a retalho. Irá, com certeza, haver uma diminuição da procura muito significativa, e isto tem consequências na diversificação da carteira da dívida pública e aumenta naturalmente a dependência dos mercados financeiros. Porque compreende-se a intenção do Governo. Sendo as taxas de juros praticadas no mercado financeiro mais baixas que as taxas, significativamente mais baixas que as taxas que estavam a ser praticadas, o Governo pode, a curto prazo, obter aqui um ganho, substituindo estes instrumentos de poupança por financiamento nos mercados financeiros. Portanto, reconhecemos que há aqui um ganho a curto prazo. Mas, a médio prazo, há implicações, nomeadamente, da desistência dos particulares de investirem na dívida pública. Isto tem consequências na diversificação da carteira e na dependência, maior ou menor, dos mercados financeiros. E eram estes temas que gostaríamos de discutir. A maioria não está para aí virada. De qualquer maneira, mantém-se o requerimento. Mantemos o requerimento.
Estão expressas as posições das bancadas. Vamos votar o requerimento, dado que ele é mantido, como foi afirmado pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS como vota? O requerimento foi rejeitado, com o voto a favor do PCP, o voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório desenvolvido pelo grupo de trabalho constituído nesta comissão, nos termos da Resolução 87/2014, a resolução sobre aprofundamento da proteção das crianças, das famílias e promoção da natalidade, aprovada em outubro pela Assembleia. Foi coordenadora da Comissão, foi coordenadora do Grupo de Trabalho a Sra. Deputada Elsa Cordeiro. O relatório foi distribuído, mas dava-lhe a palavra para fazer uma síntese dos trabalhos desenvolvidos.
Obrigado, Sr. Presidente. Os trabalhos foram feitas várias audições, como tinha sido acordado, e foram participadas. Desde já agradecer os contributos dos grupos parlamentares, tanto do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda, que enviaram vários contributos, que depois houve alguns que eu adaptei e outros não foi possível colocá-los no meu parecer. O PCP, e já na nossa reunião do grupo de trabalho, achava que o meu parecer devia fazer um enquadramento da questão das causas que levaram ao problema demográfico no nosso país. Já tive a oportunidade de explicar o porquê não o fiz, porque estamos mais avançados. Penso que a resolução da Assembleia da República, e que está explícita, tem como finalidade recomendar, além de ter recomendado que as comissões parlamentares permanentes fizessem um relatório onde, nesse mesmo relatório, se integrassem orientações estratégicas, bem como uma definição de medidas setoriais concretas, onde promovesse, se possível, um quadro de compromisso que envolva as forças políticas representadas no Parlamento. Penso que é isso que eu faço nas minhas conclusões. O relatório é bastante factual, faz uma síntese das várias audições que fizemos no âmbito desse grupo de trabalho, e depois, nesse mesmo em anexo, vêm todas as audições feitas, onde está as intervenções de cada senhor deputado e as intervenções das entidades que tivemos a oportunidade de ouvir. Na questão das conclusões, faço algumas considerações, como o ponto 1, que é necessário um compromisso social que promova políticas de natalidade, mas que envolva todos os partidos políticos e envolva os parceiros sociais. A baixa de natalidade e o aumento da esperança média de vida concorrem decisivamente para o envelhimento da população, trazendo problemas transversais e decisivos para o futuro do país. O fenómeno da queda da natalidade não é apenas nosso, sendo conhecido e partilhado na Europa e, em geral, nos países mais desenvolvidos. A sustentabilidade da segurança social, do Estado Social e da economia como um todo está comprometida se o índice de fecundidade não aumentar pelo menos para o valor de 2.1. O índice de fecundidade está a decrescer no nosso país há 30 anos. As políticas públicas, nomeadamente na área fiscal, orçamental e da administração pública, devem permitir criar um ambiente político e social favorável à família. Mais criar benefícios, será necessário remover os obstáculos existentes. E depois, no último ponto, deverão ser adotadas as seguintes políticas públicas atentas às competências da nossa Comissão. E coloco: o nível da tributação das famílias deverá continuar a ajustar-se de forma a aprofundar o equilíbrio já alcançado entre a carga fiscal suportada e o nível de encargos efetivos das famílias, atendendo essencialmente à dimensão do agregado familiar. Permitir o acesso ao regime de jornada contínua para os trabalhadores da administração pública com filhos menores de 10 anos. A redução de taxa de impostos sobre veículos e agregados familiares com 3 ou mais dependentes, promover uma maior utilização do trabalho a tempo parcial na administração pública, de forma a conciliar a vida familiar com a vida profissional, e permitir aos municípios a opção para a redução da taxa de IMI a aplicar em cada ano, tendo em conta o número de membros do agregado familiar. Muitas destas medidas já estão implementadas, mas não estão abrangentes, são mais restritivas, e mesmo na questão da administração pública, este conjunto de medidas já existem e permitem facilitar. Por isso, a palavra do permitir, ou seja, tem que haver da parte dos responsáveis das próprias administrações públicas uma mais flexibilização de aceitação da questão do regime da jornada contínua e da outra opção que coloco na questão de promover a maior utilização do trabalho a tempo parcial na administração pública. E é tudo.
Sr. Deputado, eu coloquei, antes de abrir o debate, coloquei aqui uma dúvida procedimental. Temos o relatório e temos aqui, foram também distribuídas, propostas do PCP e do Bloco de Esquerda. Elas devem ser votadas à parte, estão incorporadas no relatório? Porque referiu propostas do CDS, pressuponho que essas estão, de algum modo, absorvidas pelo relatório, não é? As do PCP e do Bloco de Esquerda, qual é que é a recomendação do grupo de trabalho quanto ao tratamento aqui
Podemos
em plenário?
Podemos colocá-las à votação, não havendo abertura...
Autonomamente, relativamente ao relatório. Sim. Caso os grupos...
Assim
o Bloco de Esquerda não está, mas caso o PCP designadamente o pretenda fazer. Muito bem. Bom, está aberto o debate, está apresentado o relatório, é conhecido. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, em discussões que tínhamos tido sobre esta matéria anteriores, a Sra. Deputada Relatora tinha pedido os contributos de cada um dos grupos parlamentares. Até se estabeleceu uma data, creio que uma sexta-feira seguinte, para que os grupos enviassem os seus contributos, daquilo que é a sua análise desta questão, para serem incluídos nas conclusões. E, efetivamente, esses contributos foram enviados, pelo menos os do PCP e do BE, e chegaram a ser incluídos no relatório, na parte das conclusões, na versão de 2 de fevereiro. A versão de 2 de fevereiro incluía, após um conjunto de conclusões, também as propostas do PCP e as propostas do BE. E nós, obviamente, que na altura saudamos esta disponibilidade da Sra. Deputada Relatora para acolher no seu relatório as propostas dos diversos grupos parlamentares que as entenderam fazer chegar. Entretanto, terá havido aqui uma, eu não diria evolução, uma involução, um retrocesso, e a Sra. Deputada Relatora entendeu que estas conclusões não deviam estar nas... que estas propostas não deviam estar nas conclusões, e a versão que está hoje a discussão, 11 de fevereiro, já tem só as conclusões elaboradas pela deputada relatora, mas as conclusões, os contributos que foram enviados pelo PCP em particular e que chegaram a ser incluídos numa versão preliminar, desapareceram daqui. Não compreendo o motivo deste avanço e que era positivo de incluir as propostas do PCP, seguido logo do recuo de as excluir. É uma opção da Sra. Deputada Relatora, sabemos que os relatórios são pessoais, cada deputado relator elabora o relatório como o entende e nós depois aqui submetemos a votação. Obviamente que lamentamos este recuo da parte da deputada relatora e obviamente que não podemos votar favoravelmente num relatório em cujas conclusões reflete aquilo que é a opinião da deputada relatora, tem todo o direito, mas exclui, depois de ter incluído, aquilo que é a leitura e a visão do PCP e também do Bloco de Esquerda. Relativamente à inclusão ou não, votação separada não é prática. O que é prática nestes casos é o deputado relator, se entender, recolhe os contributos de cada deputado, de cada grupo parlamentar, inclui, vota-se o relatório. A senhora deputada, depois de ter aceito e incluído, resolveu recuar e desaceitar, rejeitar e desincluir. É uma opção, nós lamentamos que podia-se fazer aqui ter um relatório muito mais abrangente. A senhora deputada relatora optou por ter um relatório centrado naquilo que é a sua visão desta problemática. Lamentamos, mas é um direito que a senhora deputada tem. Votaremos contra este relatório.
Senhora deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, senhor Presidente. Bem, dizer que o Partido Socialista entendeu não dar contributos para as conclusões, porque entendemos que o relatório, queremos saudar a senhora deputada relatora pela parte em que descreve, descritiva das audições, mas as conclusões nós discordamos na maior parte dos pontos das conclusões e achamos que estar a dar contributos para umas conclusões que não, com as quais não concordamos seria estar a fazer umas novas conclusões, o que nos pareceu que não era esse o objetivo. Inclusive, na reunião do grupo de trabalho, aquilo que nos pareceu foi que os contributos que cada um dos grupos parlamentares poderia dar seriam para serem avaliadas pela senhora relatora com o objetivo de as incluir ou de as poder incluir ou não, obviamente, nas suas conclusões, que são da sua inteira responsabilidade. O que me parece relativamente às propostas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista é exatamente isso. A senhora relatora entendeu não incluir as propostas. É uma opção da senhora relatora, não me parece que estas propostas devam ser votadas, porque as conclusões, como o relatório e as conclusões fazem parte do relatório, são da responsabilidade da senhora relatora e, portanto, são essas e esse relatório que deve ser aqui votado na comissão. Senhor Presidente, só para não voltar a usar a palavra, dizer que o Partido Socialista votará contra o relatório e temos uma declaração de voto que gostaríamos de apresentar no final da votação.
Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito brevemente para felicitar a Senhora Deputada Relatora relativamente a este trabalho. De facto, foi feito um conjunto de audições em que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de participar e em face delas, naturalmente, tiraram as conclusões que bem entenderam. Agora, entendo também que a Senhora Deputada, como responsável pela elaboração do relatório, pois, teria sempre a opção de acolher ou não as propostas que lhe foram direcionadas e, portanto, não vou pôr isso em causa e de facto, dizer que claramente iremos votar favoravelmente a este relatório. Também não esquecendo que este é um relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, é um relatório parcelar, havia outras medidas ou outras conclusões, digamos, mais alargadas que eventualmente poderiam estar, não fora o âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, focando-nos naquilo que é o âmbito de trabalho desta Comissão e o trabalho também que foi feito em paralelo pelas restantes comissões, não temos nenhum obstáculo a aprovar o relatório tal qual nos é apresentado.
Obrigado. Portanto, aparentemente, se bem compreendo, o PCP não pretende propriamente que as propostas que entregou sejam votadas autonomamente e, portanto, há aqui uma questão metodológica que é a referência ou não às propostas do PCP ou do Bloco no relatório. Acho que é assim, percebi bem?
Exatamente. Não fazer,
o que vamos
não
votar é o relatório, não é?
Nos termos, não insistimos, nem solicitamos a votação autónoma, porque não é a prática.
Certo, e, por isso portanto, eu coloquei essa questão. A Comissão é soberana, portanto eu coloquei essa questão à senhora relatora, até porque não sabia bem qual era nesse ponto,
o que é que
tinha sido acordado no grupo de trabalho.
Não é a prática. Obviamente que a Comissão é soberana, podia mudar a prática, a partir de agora termos uma nova abordagem destas questões. Os relatórios eram votados com propostas alternativas, mas não entendemos que isso não é necessário, portanto, que devemos manter a prática atual. Portanto, relativamente a isso, penso que está claro. Relativamente à inclusão ou não destas propostas, nós utilizaremos um mecanismo regimental, que é apresentar uma declaração de voto escrita, declaração de voto que, obviamente, fará reflexo daquilo que são as nossas conclusões, e solicitando, utilizando esse mecanismo regimental, que a declaração de voto do PCP seja considerada parte integrante do relatório. Portanto, não há parte nas atas, mas como considerada parte integrante do relatório, no anexo, como é hábito fazer desde que os grupos parlamentares o peçam. Portanto, isso, dessa forma, expressaremos a nossa opinião e as nossas conclusões sobre este conjunto de audições e sobre esta matéria.
Obrigado. Portanto, assim, não vai, o entendimento que julgo ser aqui convergente é que não haverá, só haverá a votação do relatório, o Bloco de Esquerda não está, mas acho que é prudente, até por isso, não colocarmos à votação as propostas do Bloco de Esquerda e devolvi a palavra à senhora deputada relatora. Naturalmente, declarações de voto serão integradas no relatório nos termos habituais, não é? Com essa qualidade, não é?
Obrigado novamente, Sr. Presidente. Era isso que eu ia dizer. As propostas, tanto do PCP como do Bloco de Esquerda, eu iria propor, se em anexo, estarem incorporadas no relatório para ter-se conhecimento que houve uma abertura e que essas propostas foram ouvidas. Agora, na minha forma de ver, eu não acatei as mesmas nem quis incluí-las nas minhas conclusões. De resto, dizer também que as medidas que são aqui colocadas, e houve, se bem se lembram, havia aqui uma medida que depois entendi que não fazia parte da competência desta comissão, por isso retirei a mesma, que era referente ao abono de família, mas dizer que, há pouco não o disse, que todas estas medidas é num contexto de sustentabilidade das finanças públicas, por isso é que houve este cuidado em colocar as mesmas e não abrir a outras que foram colocadas, tanto propostas pelo Bloco de Esquerda como do PCP. No PCP, aliás, as propostas quase não eram propostas, era mais as causas do problema que estava na proposta, por isso mesmo é que eu não pretendia incluir, e é tudo, e agradecer aquilo que referiram sobre o meu relatório.
Bom, acho, Sr. Deputado Paulo Sá.
É só para uma precisão, para que não haja dúvidas. Não, o que será incluído no relatório não é, em anexo, este texto do PCP. É a declaração de voto do PCP, com todos os considerantes que o PCP entender fazer na sua declaração de voto. Portanto, é essa declaração de voto integral que é anexa ao relatório. Penso que é este o entendimento normal de inclusão das declarações de voto nos relatórios.
Sr. Deputada Catarina Marcelino.
Não referi, mas evidentemente que a declaração de voto que o Partido Socialista vai apresentar também gostaríamos de vê-la refletida como anexo do relatório, era só para esclarecer.
Eu queria, vamos votar o relatório com estas, enfim, com este enquadramento. Eu acho que haverá acordo da senhora deputada relatora e todos os colegas, não estando o Bloco de Esquerda, colocar a questão ao Bloco de Esquerda se quer também anexar uma declaração de voto, não é? Com a dado que teve propostas. Então, vamos votar com este, enfim, neste quadro, o relatório da senhora deputada Elsa Cordeiro. Votos a favor? Votos contra? relatório foi aprovado, teve o voto a favor do PSD e do CDS, voto contra do PS e do PCP. Cumprimento, quer a senhora deputada relatora, quer todos os deputados que integraram este grupo de trabalho, que realizou um conjunto significativo de audições. Bem, eu passo ao ponto seguinte. O ponto seguinte insere-se, senhora deputada Catarina Marcelino.
Nós gostaríamos de apresentar a declaração de voto, se for possível.
Oralmente agora?
Sim, oralmente.
Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada.
Julguei que era prescrito, por isso é
sim,
que não...
Sim, nós
entregámos
prescrito, mas gostaríamos de apresentar. Em cumprimento da resolução da Assembleia da República, foi constituído um grupo de trabalho no âmbito da COFAB, tendo sido designada relatora a senhora deputada Elsa Cordeiro. Concluído o processo de audições, a relatora apresentou um relatório qual deveria refletir os contributos, sugestões e propostas recolhidos, bem como integrar orientações estratégicas e a definição de medidas setoriais concretas. Como tal, e tendo em conta que, apesar do Partido Socialista considerar que uma verdadeira estratégia de promoção da natalidade deve ser desenvolvida no âmbito de políticas de apoio às famílias, de forma integradora e transversal, não se revendo com a metodologia adotada, baseada em medidas setoriais, a apresentar pelos diferentes as comissões de per si. A COFAB e os deputados do Partido Socialista Catarina Marcelino e Ivo Oliveira, designados para o respectivo grupo de trabalho, deram cumprimento à resolução da Assembleia da República. Em terceiro lugar, analisado o relatório apresentado pela relatora, o Partido Socialista manifestou discordância, em particular sobre as conclusões e sobre as propostas, tendo justificado que as conclusões decorrentes de um grupo de trabalho desta natureza deveriam refletir um diagnóstico fidedigno e que as propostas deveriam incluir os contributos recolhidos no decurso das audições, nomeadamente os contributos dos diversos sindicatos da administração pública ouvidos pelos grupos de trabalho, bem como deveriam merecer a concordância de todos os grupos parlamentares. A relatora manteve praticamente inalteradas as conclusões e as propostas inicialmente apresentadas, tendo sido combinado que os diferentes grupos parlamentares poderiam apresentar propostas. Destacam-se as seguintes conclusões apresentadas pela relatora, das quais o Partido Socialista manifesta discordância. A conclusão de que a sustentabilidade da segurança social, do Estado Social e da economia está comprometida se o índice de fecundidade não aumentar, pelo menos para o valor de 2.1, não resulta de nenhum estudo ou análise técnica conhecida. Este indicador é comumente aceito como necessário para a reposição de gerações, sendo abusiva a sua utilização para uma conclusão sobre a sustentabilidade de um sistema de segurança social. Denota, inclusive, desconhecimento técnico sobre variáveis determinantes num estudo sobre esta matéria, como, por exemplo, o aumento do desemprego, resultado das políticas deste Governo, cujo impacto no equilíbrio do sistema se verifica quer pelo aumento da despesa com o subsídio de desemprego, quer na componente da receita com a diminuição das contribuições, consequência da distribuição do setor empresarial português, da destruição do setor empresarial português. A conclusão, em segundo lugar, a conclusão de que o índice de fecundidade está a decrescer no nosso país há 30 anos não é rigorosa, nem situa o verdadeiro problema temporalmente, uma vez que se é verdade que, de acordo com as estatísticas oficiais, o índice de fecundidade diminui nos últimos 20 anos, também se verifica que em alguns anos e até ao período e até períodos essa tendência foi invertida, nomeadamente nos anos 96 a 2000, ou mais recentemente nos anos 2008 e de 2010. A conclusão de que o fenómeno da queda da natalidade não é apenas nosso, sendo conhecido e partilhado na Europa e em geral nos países mais desenvolvidos, é verdadeiro. Contudo, importa clarificar que Portugal registra um índice de fecundidade bastante inferior à média da UE27, sendo mesmo um dos países com menor índice de fecundidade na União Europeia. No que refere às propostas apresentadas pela relatora, consideram os deputados do Partido Socialista a proposta que consiste em permitir o acesso ao regime de jornada contínua para os trabalhadores com filhos menores de 10 anos, não é compreensível num quadro legal em que a jornada contínua está prevista para trabalhador progenitor com filhos até à idade de 12 anos ou independentemente da idade com deficiência ou doença crónica. Apesar de constar numa versão inicial do parecer, foi retirada da versão em análise uma proposta de revisão dos escalões do abono de família para garantir o seu alargamento a um maior número de crianças. O Partido Socialista concordaria com uma proposta que permitisse apoiar mais os as famílias com filhos beneficiários do Abono de Família, medida essa que foi apresentada pelo PS em sede do Orçamento de Estado para 2015 e chumbada pela maioria. O Partido Socialista considera que algumas das propostas apresentadas pelas entidades ouvidas, em particular pelos sindicatos da administração pública, deveriam constar das propostas finais do parecer em análise, nomeadamente as propostas relativas à reposição de horário de trabalho para as 35 horas semanais. Assim, pelo expresso anteriormente, o Partido Socialista votou contra o parecer do Grupo de Trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública à resolução da Assembleia da República 87/2014, aprofundar a prestação das crianças, das famílias e promover a natalidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, a declaração de voto será, como dissemos, apensa ao relatório nos termos habituais, tal como aquela que o PCP anunciou e aquela que colocaremos ao Bloco, se pretende eventualmente apresentar. Passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte integra-se dentro daquele meu hábito de prestar contas quando em representação da Assembleia participa em reuniões internacionais. Decorreu na passada semana a Semana Parlamentar Europeia, no Parlamento Europeu, integrada no ciclo que... neste primeiro semestre, com uma característica dupla, integrada no ciclo de análise do semestre europeu 2014-2015 e, por outro lado, nos termos da regra de realização de uma conferência semestral, nos termos do artigo 13 do Tratado Orçamental, teve essas duas qualidades. A Assembleia da República foi representada por uma delegação de 6 deputados das Comissões de Orçamento e Finanças, Assuntos Europeus e Segurança Social e Trabalho. Desta comissão estiveram presentes, desta vez eu e o deputado Paulo Sá. Questões essenciais da reunião, depois o deputado Paulo Sá, que poderá completar aqui, no fundo, esta percepção. A reunião é marcada por aquilo que são as prioridades da nova Comissão Europeia e sobretudo uma afirmação de mudança e de novas prioridades relativamente à Comissão anterior. Isso foi muito enfatizado designadamente no painel em que foi orador principal o Presidente da Comissão, o Sr. Jean-Claude Juncker. Por outro lado, como pano de fundo, obviamente, a questão relativa aos desenvolvimentos decorrentes das recentes eleições na Grécia. Eu diria que um ponto expressamente, outro referido incidentalmente, mas sempre como pano de fundo dos debates, foram estes, diria que os dois aspectos inovadores relativamente a sessões anteriores. O primeiro dia de trabalhos, o primeiro painel, teve como tema a governação económica europeia e os futuros desafios, e teve como, no fundo, intervenção de fundo e horas de resposta a perguntas do Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, que enfatizou, sobretudo, a prioridade que deve ser dada ao investimento, quer investimento privado, quer investimento público, a prioridade que atribui ao novo Fundo Europeu para o Investimento, permitindo mobilizar 315 mil milhões de euros, e a importância que tem para a Comissão conseguir aprovar até junho, isto é, até ao final desta primeira sessão do Parlamento Europeu, todas as peças legislativas necessárias a que esse fundo seja posto a funcionar. Eu usei da palavra nessa primeira sessão. Na fase a seguir, numa reunião da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, em que participámos os dois deputados desta Comissão, houve dois temas: um, harmonização fiscal e combate aos paraísos fiscais, e um segundo tema sobre a evolução da União Bancária. Os dois deputados desta Comissão usaram da palavra no ponto sobre a União Bancária, refletindo posições que não são exatamente comuns. O deputado Paulo Sá refletindo a posição que tem transmitido aqui sobre o processo de União Bancária, no meu caso, refletindo uma preocupação, para além da minha posição pessoal, uma preocupação que julgo que terá o acordo de toda a Comissão, é que, a partir de 2015, os 4 maiores bancos portugueses passam a ser sujeitos à supervisão do Sistema Único de Supervisão Europeu. E aquilo que foi discutido é como é que esse sistema de supervisão presta contas aos países e presta contas aos parlamentos. discutindo-se designadamente como é que presta contas ao Parlamento Europeu. Aquilo que eu defendi é que o sistema único de supervisão não pode determinar uma perda dos mecanismos de acompanhamento que nós tínhamos quando essa competência era do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, quer numa audição anual, quer sempre que necessário, prestou aqui contas sobre a sua atividade de supervisão. O facto de, da Caixa Geral de Depósitos, do BPI, do BCP e do Novo Banco passarem a ser acompanhados em matéria de supervisão pelo Banco Central, pelo novo sistema, pelo mecanismo único de supervisão, significa que quer o seu relatório deve ser discutido com os Parlamentos Nacionais, quer, se for caso disso, deverá haver prestação de contas no Parlamento Nacional no que tem a ver com o acompanhamento dos quatro maiores bancos portugueses. De tarde foram discutidas as prioridades para o período da Estratégia 2020, aí com participação do Vice-Presidente da Comissão, como principal orador, o Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Katainen. No dia seguinte, sobre tratado orçamental, de manhã o orador principal foi o Comissário Pierre Moscovici, isso aí num debate sobre... papel do investimento público e privado no estímulo ao crescimento e à criação de empregos na Europa. Usaram de palavra vários deputados portugueses, mas o deputado Paulo Sá usou da palavra também neste ponto, julgo eu. Na parte da tarde, o tema foi de consolidação fiscal e reformas estruturais. E o principal, o Sr. Dijsselbloem faltou, o que foi criticado por vários, incluindo por mim, a ausência do Sr. Dijsselbloem no debate da tarde, e, portanto, o principal orador foi o agora eurodeputado Olli Rehn, vice-presidente do Parlamento Europeu para as relações com os parlamentos nas áreas económicas e monetárias. Bom, aqui a discussão andou muito à volta, usei da palavra aqui eu, Tom Bilados, sinceramente o deputado Paulo Mota Pinto. O debate andou muito em torno da medida em que o Tratado Orçamental é compatível com a Estratégia Europeia de Crescimento e a medida de flexibilidade do Tratado. Como sabem, a Comissão Europeia aprovou uma interpretação flexibilizando alguns aspectos da leitura do Tratado no passado dia 13 de janeiro. Neste momento o debate continua. Por exemplo, o Presidente da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, eu também defendi esse ponto de vista, mas o Presidente da Comissão do Parlamento Europeu disse que não tem sentido que as exceções que são previstas para países que estão, que estão no lado preventivo dos mecanismos de aplicação do tratado não sejam aplicados a países que estão no lado corretivo, isto é, que estão em déficit excessivo, porque relativamente a esse é que faz ainda mais sentido uma aplicação flexível e, por exemplo, a não contabilização em termos de déficit do investimento público. Essa foi a posição do Presidente da Comissão do Parlamento Europeu competente, o Sr. Gualtieri, que foi apoiado por uns, não por outros. Eu fiz uma intervenção suportando essa posição. No que tem a ver com a nossa Comissão, eu acho que estes são os aspectos mais significativos. Sr. Deputado Paulo Sá, querendo completar aqui.
Sr. Presidente, não queria completar, acho que fez uma boa descrição daquilo que foram os trabalhos, estes dois dias de trabalhos desta Semana Parlamentar Europeia. É apenas para colocar uma questão na documentação que nos foi transmitida nesta reunião, de preparação para esta reunião, havia um relatório de uma delegação anterior, de uma reunião anterior. Minha pergunta é se, elaborado pelos serviços, creio que neste caso pela doutora Alexandra da CAI, se também para esta reunião os serviços irão proceder a uma elaboração de um relatório resumindo as intervenções...
Será elaborado relatório, referindo, como sempre, todas as intervenções feitas e com os links até eletrónicos que permitem a visualização integral da intervenção, e será circulado, naturalmente. A minha prática é não o assinar sem que o outro colega da Comissão o veja também, não é? Ele é assinado pelos três, neste caso, dois presidentes e um vice-presidente que integraram a delegação, não é? Essa é a prática.
Muito bem.
E depois é circulado. Bom, não sei, sobre este ponto, é basicamente informativo. Bem, há também um ponto similar, não, com alguma afinidade, decorre no final deste mês, dias parlamentares da OCDE, de uma nova iniciativa da OCDE, tem aí 2 anos, a senhora Presidente propôs que fossem 2 deputados da nossa Comissão, portanto não houve uma deliberação nossa, já vinha despachado assim da senhora Presidente. Eu dei indicação, queria dar nota, que a delegação fosse coordenada pelo Vice-Presidente Virgílio Macedo, e integrará também o deputado João Galamba, um deputado do PS, que entretanto o PS indicou, será o deputado João Galamba. Se estiverem estando aqui de acordo, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu agradeço, mas não vou poder estar.
Ah, não? Ah, então, mas eu tinha tido informação.
Falar, exatamente, tinha-lhe confirmado a minha disponibilidade, mas efetivamente não vou ter disponibilidade para ir.
Então, se estivermos de acordo, acho que deverá ir um outro deputado da área da maioria, do PSD, ou da área, dentro deste princípio, se, com os serviços aqui. Bom, enfim, há temas vários, alguns em matéria de fiscalidade, há designadamente uma reunião de um grupo de trabalho que resulta, entre outros, de uma iniciativa minha e do colega da altura, Presidente da Comissão de Finanças do Parlamento Irlandês. Fizemos-o como proposta conjunta. É, no fundo, um grupo de trabalho sobre harmonização fiscal e medidas de preventivas da fraude e evasão fiscal no contexto europeu, designadamente para paraísos fiscais. Esse é um grupo de trabalho que, como houve uma iniciativa nossa, devemos acompanhar. Mas, enfim, ficamos à espera da indicação de um outro deputado do lado do PSD que participe nesta iniciativa. Como outro assunto, circulou ontem, já depois da ordem de trabalhos corrigida, por isso é que... Sobre este ponto, Sr. Deputado?
Não, é sobre o novo ponto que vai apresentar, Sr. Presidente. Tem que sair neste momento, mas gostaria de dizer que tanto o Grupo Parlamentar do PCP apoia o pedido, o requerimento do PS...
O requerimento do PS não integrou a ordem de trabalho, está em outros assuntos, nos termos habituais.
Mas tem de sair,
está bem. Senhora Deputada Isabel Santos, quer apresentar este... Isabel Santos ou João Galamba, são os 2 relatores, mas Senhora Deputada Isabel Santos... Subscritores, quer apresentar este requerimento do PS.
Sim, Sr. Presidente,
para
depois...
a audição do Secretário de Estado da Administração Pública.
Sim, depois da audição do Sr. Presidente da CRESAP, que ocorreu na passada sexta-feira, e da avaliação que se pôde promover de todo este novo mecanismo de recrutamento de dirigentes para a Administração Pública, o PS entende, face também a algumas notícias que têm surgido ainda nos últimos dias, vieram a lume mais notícias, nomeadamente em relação ao Ministério da Segurança Social, mas não é só o Ministério da Segurança Social que está em causa, estão vários de vários ministérios e o processo está transversalmente em causa com algumas informações que têm vindo a público. Entendíamos que ser este o momento de ouvirmos o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, no sentido de uma mais exaustiva avaliação da aplicação desta lei, uma vez que também estamos até a terminar todo um processo, um largo e extensíssimo processo de recrutamento de dirigentes sob um novo modelo que necessita de ser cabalmente avaliado e entendíamos por isso ser neste momento de toda a utilidade haver uma audição do Sr. Secretário de Estado e com a máxima urgência e fora do quadro normal de audições onde se levantam milhares de outros assuntos para discussão, onde a discussão será muito mais abrangente e muito mais generalizada, entendemos que era necessário promover uma audição sobre este tema e com particular urgência, até face a notícias que têm vindo a criar uma certa instabilidade e uma determinada percepção junto da própria opinião pública.
Está apresentado o requerimento, está em discussão, Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que não faz grande sentido este requerimento. Primeiro porque na sexta-feira tivemos audições e foi durante horas, foi exaustivamente ouvido na própria COFAP o Sr. Presidente da CRESAP, em que tudo isso foi explicado. Segundo, porque a lei atualmente em vigor, eu estava-me a gostar de ouvir-me a mim mesmo. Porque a lei atualmente em vigor
determina um procedimento concursal com método de seleção dos candidatos rigoroso, são submetidos a um júri e, portanto, até por isso, há uma entidade que é a CRESAP, que é responsável por todo esse processo e, portanto, nós não conseguimos perceber em que é que o seu secretário de Estado da Administração Pública ou outro secretário de Estado qualquer pode vir aqui esclarecer coisas que não são do âmbito e da sua competência. E terceiro e finalmente, dado que o processo atualmente em vigor não é um processo como era anteriormente de nomeação política direta por parte do membro do governo da pessoa que iria preencher o lugar, é um processo que obedece a regras concursais e do qual resulta a apresentação de uma lista de 3 candidatos apresentado pela CRESAP como sendo os melhores 3 para preencher aquele cargo, cabendo depois ao membro do governo em cada setor escolher aí sim entre os 3 qual aquele que irá preencher o cargo. Terá de ser a CRESAP, e a questão bate aqui, a questão que a Sra. Deputada Isabel Santos levantou, terá de ser a CRESAP a esclarecer então com critérios, como, de que modo é que é feita a seleção final, porque o problema não está nos 3 que são apresentados, está na forma como eles chegaram lá. E, portanto, todas essas questões, a Sra. Deputada Isabel Santos, aliás, esteve na audição da CRESAP na sexta-feira, podia tê-las levantado todas, eu estive presente, não dei conta da Sra. Deputada ter levantado essas questões, da forma que levantou agora, mas não nos oporíamos se em relação a isso, por exemplo, a Sra. Deputada Isabel Santos requeresse que faça factos novos, que entenda que possam ter ocorrido, que se faça uma nova audição dos responsáveis da CRESAP. Isso aí já é outra questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido do Sr. Deputado Arturo Rego. Na verdade, vamos lá ver, as nomeações, e nunca ninguém o desmentiu, foram feitas de acordo com as regras vigentes, que foram aprovadas por este Parlamento. A própria CRESAP confirmou, aliás, em torno desta mesma matéria, não na sua totalidade, mas eu vou já lá, Sra. Deputada. Em torno desta matéria, a CRESAP prestou todas as declarações, todas as explicações que os seus deputados colocaram em função até de nomeações concretas para aqui e para acolá. Todas. Disse-o e justificou as suas escolhas e as suas decisões com base em critérios de gestão e com base em critérios comportamentais e no preenchimento de requisitos de provimento. E, portanto, aqui, se não se trata do cumprimento, se tendo sido a lei cumprida, eu julgo que a questão, se os nomeados são deste ou daquele partido, nem deveria fazer parte desta discussão, sou pena de eu trazer aqui já, enfim, pessoas conhecidas, ligadas a outros partidos políticos, nomeadamente ao maior partido da oposição, e também foram nomeados, portanto, não podemos fazer essa discussão. Eu julgo que não é por aí que vamos. Agora, mas vamos admitir que a senhora deputada não quer discutir estas nomeações em concreto. Não quer discutir estas, mas quer discutir o regime. Muito bem, senhora deputada, para isso então, eu sugeria que o Partido Socialista apresentasse, enfim, uma proposta, um projeto de lei, olha, de revogação, de suspensão, de revisão, de alteração da Lei 64/2011. Não temos que avaliar coisíssima nenhuma. Aliás, como deve imaginar, sabe que isso vai acontecer mais dia menos dia. O próprio Sr. Presidente da CRESAP nos deu indicação na passada sexta-feira de um conjunto de propostas, de sugestões de revisão da lei em vigor. Nessa altura faremos esse debate. Agora, não parece que haja motivos para discutir algo que cumpriu em absoluto aquilo que está previsto na lei. Muito obrigado.
Senhora Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, sem querer perder muito tempo, até porque a resposta e a reação da maioria não me surpreende, portanto, é o que é, Não, não me surpreende. Não me surpreende porque é, de facto, norma, é regra nos últimos tempos e, portanto, não surpreende dentro do comportamento que têm adotado. Primeiro, o Partido Socialista não evocou na apresentação deste requerimento qualquer tipo de ilegalidade. Há aí dois ou três casos em que é discutível, em que é discutível a base legal das decisões que estão a ser tomadas. Mas eu... Há casos em que é discutível a base legal, e isso, aliás, esteve aqui discutido, foi aqui abordado na sexta-feira, portanto, não vale a pena entrarmos nessa. Há casos em que é discutível. Mas não foi isso que eu evoquei. O que eu evoquei é que nós tivemos aqui a Comissão de Recrutamento. A Comissão de Recrutamento, inclusive, apresenta algumas propostas de alteração à lei, e fê-lo aqui, todos assistimos a isso, e face à forma como têm decorrido as nomeações. Não estou aqui a discutir a base legal, não estou a dizer que as nomeações foram ilegais, porque senão eu estava, provavelmente, a ter uma outra atitude e a dizer que havia membros do governo que tinham que se demitir porque cometeram ilegalidades. Não estou a fazer isso. O que eu estou aqui a dizer é que toda esta estrutura tem que ser debatida e tem que ser discutida. E para esta estrutura ser discutida e debatida, queremos que venha cá o Sr. Secretário de Estado. Até porque, junto da opinião pública, face a notícias que têm sido ultimamente publicadas, há aqui uma vastíssima margem de dúvida face àquilo que era a intenção anunciada quando foi apresentada esta lei, que foi aprovada aqui na Assembleia da República, e o que está a resultar da aplicação dessa lei. E, portanto, é isto, senhores deputados. Senhores deputados, querem chumbar a nossa proposta? Querem chumbar este requerimento? Estão no vosso direito. Têm a maioria. Não têm a razão. Têm a maioria. Têm o voto da maioria. Exerçam-na. Agora, não têm a razão.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Bom, Sr. Presidente, só para dizer que nós respeitamos a opinião, Oliveira, naturalmente, da Sra. Deputada Isabel Santos, mas, lamentavelmente, a Sra. Deputada Isabel Santos também não tem o voto da maioria e, neste caso, também não tem a razão. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados... Srs. Deputados, podemos passar à votação? Srs. Deputados, vamos passar à... Srs. Deputados, podemos passar à votação? Muito bem, vamos votar o requerimento do PS para a audição do Secretário de Estado da Administração Pública sobre as questões de recrutamento de dirigentes na Administração Pública. Votos a favor? Votos contra? O requerimento foi rejeitado. Voto a favor do PS e do Bloco. Voto contra do PSD e do CDS. Eu não tenho nenhum outro assunto. Se não, estão encerrados os trabalhos por hoje.